Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Erlandson Uchoa Lacerda, farmacêutico especialista em farmacologia do sistema nervoso central, perito criminal da Polícia Civil do Estado de Roraima, estudioso das drogas chamadas de abuso, aquelas que alteram as funções fisiológicas, psicológicas ou imunológicas do organismo. E o assunto? As drogas sintéticas que estão crescendo assustadoramente no Brasil. Doutor Erlandson está ao telefone e vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Erlandson.
Boa tarde, Artemisia. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor?
O prazer é todo meu. Está falando mais uma vez aqui com os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia.
Doutor Erlandson, o senhor traz uma informação preocupante, que é uma onda de novas drogas ilícitas, né, que está entrando em gravíssima quantidade, grandíssima quantidade aqui no Brasil. O senhor diz ainda que a polícia descobre a cada 3 dias uma nova droga sintética. Doutor, a situação está fora de controle?
Bom, os dados realmente eles são alarmantes, né? Só em 2014 foram descobertas 101 novas drogas ilícitas, segundo o relatório anual do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência. Se formos analisar por esse aspecto, podemos dizer que sempre estamos atrás da indústria do narcotráfico. Uhum. Essa indústria ela vem desenvolvendo novas drogas ilícitas, sintéticas, rapidamente, e os estados, com seus respectivos órgãos de controle e repressão, seguem sempre na retaguarda, tendo que desenvolver métodos, né, identificar essas novas drogas ilícitas e torná-las proscritas em seu território. No Brasil ainda temos como fator agravante a imensa fronteira terrestre marítima, né? E isso dificulta, com certeza, o maior combate à entrada dessas drogas no país.
Doutor Erlandson, como tantas drogas novas podem ser produzidas em tão pouco tempo?
A indústria do narcotráfico, ela cada vez mais ela vem se aperfeiçoando, né? Se profissionalizando, se podemos assim dizer. Então, diversas são as formas, como, por exemplo, alterações de estrutura molecular de drogas existentes, né? É como ocorre com os derivados anfetamínicos. Pode acontecer também misturas de drogas com outras substâncias químicas, como no caso de uma droga chamada Crocodil, que teve como origem originária da Rússia. Então, são diversas as formas, né, que levam à descoberta e ao lançamento no mercado de novas drogas sintéticas.
Quer dizer que surgem novas porque eles vão misturando e produzindo novas drogas através das misturas das que já existem? Seria mais ou menos isso, doutor?
Isso. Estudadas no passado para lançar ela em 1 a 3 anos de uso intenso, o usuário entre óbito, fatalmente.
Nossa. Uhum. Entre essas drogas novas, o senhor cita também os canabinoides sintéticos. Gostaria que você falasse sobre isso.
Então, os canabinoides sintéticos, eles também são chamados de maconha sintética, não é? Uhum. Eles são muito potentes. O seu uso tem sido associado a diversos danos e efeitos no organismo, como, por exemplo, danos cerebrais, psicose, alucinações, tendência à agressividade e comportamentos suicidas.
Elas podem causar até a infertilidade, doutor?
No que está a infertilidade, o uso crônico da maconha, a maconha mesmo planta, ele tem sido associado a um quadro de infertilidade transitória. No caso dos canabinoides sintéticos, ainda carece de estudos a esse respeito, porém não descartamos essa possibilidade.
Tá certo. O senhor alerta também para o efeito devastador de outros tipos de droga que estão desembarcando no Brasil. As catinonas sintéticas derivadas das anfetaminas, né? Especialistas como o senhor informam que elas podem levar à morte já no primeiro uso, doutor.
Isso, as catinonas sintéticas são drogas que têm efeitos psicoestimulantes análogos aos das anfetaminas. Essas drogas também já estão proscritas no Brasil. São vendidas principalmente pela internet, na forma de fertilizantes para plantas e sais de banho, como forma de burlar as leis nacionais. Podemos destacar também os quadros de agressividade incontrolável, psicose e paranoia, que têm sido associados a esse tipo de droga. Chegando-se a falar, Temília, de forma controversa, vale destacar, até em casos de canibalismo.
Nossa Senhora. Doutor, o que o senhor, um farmacêutico especialista em farmacologia do sistema nervoso central, perito criminal da Polícia Civil, estudioso das drogas lícitas e ilícitas, tem a dizer aos pais? Quais são os sinais que os filhos emitem de que eles estão usando drogas? Como prevenir, né, esse grave problema de saúde pública, doutor?
Bem, o uso de drogas de abuso há muito deixou de ser uma questão de simples ilegalidade. Trata-se de um problema biopsicossocial pandêmico, né, que se tornou um dos mais graves entraves da saúde pública mundial. A humanidade ela tem que debater sobre esse tema com mais afinco. Os pais devem estar atentos a mudanças de comportamento dos filhos, hábitos que normalmente não tinham, companhias, né? Enfim, sinais que muitas vezes passam imperceptíveis, que somente são notados quando o quadro de efeitos advindos do uso dessas drogas se agrava. Então, a informação sobre os efeitos devastadores dessas drogas ainda se apresenta como uma das melhores formas de prevenção.
Uhum. Você falou que elas são vendidas especialmente na internet. Os pais devem ficar atentos ao que seus filhos fazem na internet, né, doutor?
Isso, isso. Isso aí também é muito importante destacar. Vários sites, até mesmo, infelizmente, vendem essas drogas. Aí adquire-se através da internet, né? E como eu falei, usam com diversas finalidades, né? Como sais de banho, fertilizantes, aromatizantes, como forma de burlar a lei, né? De deixar claro para o usuário ou para aquela pessoa que está interessada em adquirir esse produto que não se trata de uma droga. E, na verdade, são drogas sintéticas potentes e devastadoras.
O senhor está na liderança de um grupo de farmacêuticos em Boa Vista, Roraima. Está sendo treinado para falar sobre drogas ilícitas aos alunos de escolas do ensino fundamental e médio, né? Dos ensinos fundamental e médio. Gostaria que o senhor falasse sobre essa ação, né? Esse grupo de farmacêuticos aí que está sendo treinado.
Isso. Foi iniciativa, né, do Sistema Conselho Federal e Conselho Regional de Farmácia, no caso, Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima, que trata de uma ação intitulada Farmacêutico na Escola. Essa ação ela visa ministrar palestras em escolas públicas e privadas do estado de Roraima, com o intuito de informar esses jovens sobre os perigos e as consequências do uso de drogas de abuso, não só para a sua saúde, mas para a sociedade como um todo. Nós vemos que o farmacêutico é um profissional do medicamento e, como conhecedor dos efeitos da substância no organismo, ele deve atuar nessa área como ator propagador de informações, de forma a contribuir com a prevenção e o combate a essa grave questão de saúde pública, que é o crescente uso de drogas de abuso pela humanidade.
E a informação, né, doutor, como o senhor está falando, é fundamental, né? Os pais, todo mundo tem que tomar conhecimento do que está acontecendo, que essas drogas estão sendo vendidas pela internet, e é através do conhecimento, né, da informação, é que a gente procura evitar, não é?
Isso, é a principal ferramenta, né, Artemisa, até porque combater essas drogas já se mostrou ineficaz, porque você combate e amanhã já surgem novas drogas, e essas novas drogas que surgem não estão proscritas. E aí a população começa a utilizar porque elas não estão proibidas ainda. E aí o Estado entra com toda a contrapartida, identifica, torna lei, proíbe o uso dessas drogas e novas outras drogas já vão sendo lançadas. Então, a gente tem que debater isso, a humanidade tem que debater com muito afinco. A informação ainda é a principal ferramenta que a gente tem, né? Que só a informação vai deixar, principalmente os jovens, né, que estão mais vulneráveis a esse tipo de droga, conscientizá-los, né, sobre os perigos dessas drogas, porque tem vários relatos de casos que usam uma vez somente e já levou à morte. Um único uso já levou à morte.
Nossa Senhora. Doutor, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil. O senhor gostaria, em especial na Amazônia, o senhor gostaria de passar mais alguma orientação, informação?
A informação seria principalmente essa, né? Que fossem criados fóruns, né? Os governos, né? Os gestores em cada esfera, seja federal, estadual, municipal, né? Que tratem dessa questão com mais prioridade, até porque o tráfico de drogas ele está ligado a vários outros crimes, né? Homicídios, tráfico de humanos, tráfico de armas, tudo está envolvido, né? E é uma questão de suma importância que o Estado ele tem que tomar com rédeas curtas.
Ok, doutor Erlandson, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional para trazer informações importantes como essas para os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Artemisa. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia. É sempre um prazer estar com vocês.
Um prazer é nosso. Uma boa tarde.
Igualmente. Tudo de bom.
Tchau, tchau.